A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde. Nós estamos confrontando as dúvidas, os mitos, a desinformação nos relacionamentos com honestidade, sem se preocupar com o que as pessoas pensam. Se você nos escrever querendo ser agradado, você está escrevendo para o programa errado. Se você quer a verdade, então é aqui que você vai escutá-la, na Escola do Amor Responde. Mesmo que tivermos, às vezes, que soltar os cachorros em você, se tivermos que jogar um balde de água fria em você, nós vamos fazê-lo, tá bom? Mas é aqui a verdade que você vai ouvir, nua e crua. Nós temos aqui, Cristiane, o caso de um amigo, de um aluno que não quis se identificar, mas ele está passando um problema que tem se tornado mais e mais comum hoje em dia. Olha só. Ele diz: sou casado há 25 anos. Casamos por amor. Nos primeiros 7 anos fomos muito felizes, pois minha esposa não trabalhava. Aí, quando ela arrumou o emprego, eu pensei que nossa relação iria melhorar ainda mais, pois teríamos uma renda maior. Doce engano. Daí para frente, eu comecei a conhecer a pessoa com quem eu tinha me casado. Ou seja, ela começou a dizer que não dependia mais de mim. Dizia que o dinheiro era dela. E percebi que ela dava muito valor às coisas que as pessoas de fora conseguiam em termos de bens materiais, e ela ficava me cobrando. E então eu ia cada vez ficando mais triste com tudo isso. Hoje ela é uma pessoa materialista, egoísta e não aceita nenhuma ideia minha. Ela só pensa em cuidar da beleza dela, viajar e fazer festas, e ela nunca se contenta com o que eu faço por ela. Parece que quer levar a vida de solteira agora. Por favor, me ajudem.
E eu ditei esse e-mail aqui, eu tirei bastante coisa, porque tem também a questão dela querer viajar sozinha.
É.
Ela viaja sozinha, quer dizer, ela realmente tem vivido dentro desse casamento como se cada um por si, Deus por todos, né? E ela é um produto da nossa sociedade, porque hoje, no século XXI, a mulher pensa assim, né? Muitas mulheres, a maioria delas, pensa que casamento é uma coisa assim, sabe? Para você dizer que você tem um marido. Você tem um marido, você tem uma família, você tem filhos, mas não é a sua vida. Você tem a sua vida, você tem a sua privacidade, você tem os seus sonhos, né, pessoais, você tem os seus objetivos pessoais. E o seu marido que se dane, ele também tem que ter. Então as pessoas estão muito individualistas hoje em dia. Elas chegam em casa e ninguém quer agradar ninguém. Todo mundo pensa em si. Ah, você está cansado? O problema é seu. Você que está com fome, vai lá na cozinha e faz alguma coisa. Eu não vou ser sua doméstica. Então muitas mulheres estão perdendo toda aquela essência que um dia era o que elas tinham de mais valor, que era a feminilidade delas, de querer agradar, de querer agradar o marido, de querer fazê-lo feliz. E o marido, em contrapartida, ele gostava desse, né, desse mimo todo que ele recebia e queria agradá-la também, queria ajudá-la, queria protegê-la, queria cuidar dela como marido.
Veja que ele não teve nenhuma objeção quando ela saiu para trabalhar. Ele não tem objeção ao trabalho dela. E ela ter uma carreira de sucesso, a mulher ser uma profissional de sucesso, ganhar dinheiro, às vezes ganhar até mais que o marido, que isso também tem se tornado mais e mais comum, não é o problema. O problema é quando a mulher confunde renda econômica, renda pessoal do trabalho dela, com independência do marido. Isso é o problema. Aliás, não é só a mulher, não. Se o marido também trabalha e vê o fato dele ganhar o dinheiro mais que a mulher, ou só ele ganha, e ele confundir o dinheiro com a independência da mulher,
que não precisa
também,
dela.
Exatamente, também vai fracassar, tanto o homem quanto a mulher, porque casamento não funciona quando simplesmente dois individualistas estão dividindo a mesma casa. Não adianta, nunca vai funcionar. Então, você que está nessa situação, você talvez mulher que caiu nessa conversa, você caiu nessa onda aí, que é muito comum, cada vez mais comum hoje em dia, acorde, desperte. Por quê? Porque se você não despertar, você vai se encontrar amanhã como muitas mulheres já estão hoje. Você pode olhar ao seu redor e você vai ver essas mulheres hoje. São mulheres profissionais, de sucesso, têm dinheiro, têm roupa das melhores marcas, carro, viajam para onde quiser, comem o que quiser, fazem o que quiser, mas sozinhas. Solteiras, solitárias, e não conseguem encontrar ninguém. O máximo que elas conseguem é caso aqui, caso ali, um homem casado que quer tirar proveito dela, aventuras.
Elas até conseguem um relacionamento, mas que não dura. Sabe, você às vezes pensa que, eu vou operar, eu vou fazer uma plástica, eu vou mudar isso aqui em mim, eu vou ficar mais bonita e eu vou chamar a atenção dos homens e eles vão querer me levar para casa. Você pode até chamar atenção, você pode até levar um homem para casa e ter um relacionamento com ele por um tempo. Mas essa ideia individualista vai acabar com esse relacionamento. E você sempre vai se achar numa situação só. Vira e volta, chega um dia, você está só de novo. Você fica achando que o problema é o fulano, o problema é que você tem muito dinheiro e os homens ficam intimidados porque você tem muito dinheiro, porque você é uma mulher de sucesso, por isso, os homens não sabem lidar. Não é nada disso, não é nada disso. É que você tem essa ideia individualista. Então, se você mudar essa ideia da sua cabeça, você então vai saber ser uma esposa, mesmo tendo todo o seu dinheiro, sendo linda, maravilhosa, tendo tudo o que você quer. Você vai saber ser uma esposa. Então, você que acha, mas isso é a ideia machista, nós não estamos aqui desvalorizando a mulher. Nós estamos aqui mostrando que ela pode sim ter todos os direitos do mundo e não deixar de ser uma esposa.
Exatamente, ela precisa somente aprender isso. Agora, como que o marido de uma mulher assim deve agir? É o que nós vamos responder ao nosso amigo depois dessa pausa. Fique com a gente.
Pode até parecer exagero, mas em um minuto você pode mudar sua vida, tanto para melhor quanto para pior, com uma decisão. No casamento, uma palavra ou uma atitude fazem toda a diferença na felicidade do casal. E a leitura da página de um livro pode transformar o seu relacionamento. No livro 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento, basta um minuto para você aprender passo a passo a como perdoar, a como dialogar, a como salvar a relação. Neste pequeno tempo, você pode descobrir um novo caminho para seguir e encontrar a felicidade. Em 120 minutos para blindar o seu casamento, Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado, oferecem 120 orientações úteis e práticas sobre diversos temas para que você e o seu cônjuge protejam aquilo que possuem de mais precioso, a sua relação conjugal. Adquira já o livro 120 minutos para blindar o seu casamento pelo site arcacenter.com.br, arcacenter.com.br, ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393, 0 operadora 21 3296 9393, ou nas principais livrarias do país.
A Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
Então, vamos aqui responder a pergunta do nosso aluno, que antes da pausa ele falava da esposa, que depois que foi trabalhar, se tornou independente, agora que tem o dinheiro dela, praticamente mostra que não precisa mais dele e ficou muito materialista, egoísta, não aceita ideia nenhuma dele, só quer saber de festa, beleza e parece que quer levar uma vida de solteira. Cristiane.
Então, amigo, mulheres assim, mulheres que têm tudo o que elas querem, que conseguem tudo o que elas querem, e o marido só fica triste porque elas estão ali vivendo a vida delas e nada, né, não fazem nada para incluí-los na vida delas, elas tendem a necessitar um homem mais firme do que elas. Então, ela é cheia de objetivo, ela quer um monte de coisa, e você, o que me parece é que você só fica triste por isso. Você só fica de lado, olhando, puxa...
Você se recuou no relacionamento, né?
É. E aí, o que acontece? A mulher vai tirando proveito. Ele não faz nada, ele não toma a posição dele no casamento. Então, ela vai indo. Ela tá indo lá na frente, ela não tá nem aí. Você não pode querer que ela se enxergue. Ai, poxa, olha, meu marido tá lá atrás, eu não incluo ele, poxa, ele tá se sentindo triste. Ela não vai fazer isso. Você tem que fazê-la enxergar o problema. E você tem que ser firme, sabe? Tem que chegar para ela e falar, olha, a partir de hoje é assim, 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 acabou. Eu não quero mais. Ah, mas eu não quero mais. Eu aturei isso por 25 anos, não vou mais aturar. E se você não quer isso, então eu não vejo futuro nesse relacionamento. Porque até aqui eu tenho ficado de lado. E nós não temos um relacionamento. Você tem um relacionamento com você, não comigo. Então, se a gente quer ter um relacionamento, então tem que acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quer dizer, colocar para ela o que ele espera e o que ele vai fazer a respeito.
Exato. Se disponibilizar a fazer a sua parte, se há alguma coisa em você que, na opinião dela, está falhando, então você tem que se dispor a melhorar também na sua parte. Porque eu não sei, você falou dela, mas você não falou de você. E sempre tem os dois lados. Então você tem que se dispor a ela e dizer, é o seguinte, eu quero salvar o nosso casamento. Uma coisa que eu tenho certeza que eu não quero mais é o que está acontecendo agora. E eu não sou um zero à esquerda. Eu me casei para ser um com você, para somar com você. Nós dois podemos ser melhores juntos, mas nesse momento você está indo para um lado e eu estou indo para o outro. Então eu estou aqui determinado a fazer a minha parte. Agora eu quero que você faça a sua. Então você tem que colocar as condições e assumir a sua posição dentro do casamento. Não simplesmente ficar melancólico e recuar, se retirar o seu time de campo e ficar esperando que ela, por consciência própria, venha mudar. Isso não funciona. Uma outra coisa, eu não sei se você faz isso, mas pelo que você escreveu, às vezes dá a impressão que você... ela se sente segura demais no relacionamento, porque você fica nessa atitude melancólica, nessa atitude de se fechar, né? Você se fecha no sentido fica moado, você fica ferido e deixa ela livre para fazer o que quiser. Ora, você tem que dar menos no sentido de não ficar atrás, de não ficar se fazendo de vítima, de não ficar simplesmente fazendo joguinho, de fazer ela se sentir culpada. Ah, porque você está estragando o nosso casamento, porque você está destruindo a nossa família, porque você, desde que você foi trabalhar, aí você fica apontando o dedo para ela e se fazendo de vítima. Então o que que acontece? Ela vai se defender, ela fica se defendendo, e vocês não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque você está se colocando numa posição de vítima, uma posição fraca. E a sua posição tem que ser forte e não ficar indo atrás dela. Ela precisa de você, pelo menos, eu tenho certeza que em algumas coisas ela ainda quer, ela ainda precisa de você. E são nessas pequenas coisas que você tem que deixar ela vir até você. Você tem que deixar ela sentir falta de você em algumas coisas. Se você estiver sempre ali, ao lado dela, presente, mendigando atenção, então cada vez mais ela vai desprezar, cuspir em cima do que você oferece a ela.
É, porque ela provavelmente acha que ela pode isso. Ela vive uma vida de solteira e ela tá ótimo para ela, porque ela sabe que você nunca vai largar, que você nunca vai trair, que você vai estar sempre ali, esperando ela no final de semana, né, à noite, ou semana que vem, quando ela voltar de viagem. Ela sabe que você nunca vai deixá-la. Então ela está muito segura dela mesma, sabe? E isso não é legal. A gente tem que passar segurança para o nosso parceiro, mas ele tem que saber que a gente tem padrão. Porque a gente tem limites.
Uhum.
Então, se ele... Por exemplo, ela começou a fazer uma coisa, você deixou. Aí começa a fazer outra, você vai deixando. Aí, ah, então, sabe? Eu vou tirar e proveito, eu vou fazer o que eu quiser. Porque ele não faz nada, ele só fica chorando ali no cantinho.
Eu quero falar para você, meu amigo, o seguinte. Guarde essas duas palavras. Firmeza respeitosa. O que quer dizer firmeza respeitosa? Firmeza respeitosa significa que você tem que ser firme com a sua esposa, mas com respeito. Ou seja, não humilhar, não brigar, não pisar, não exaltar a sua voz, mas com respeito manter a sua posição firme. Por exemplo, ela quer trocar lá os móveis da sala, ela quer pintar a casa e tal, e fazer alguma coisa na casa, e ela nem consulta você, porque você não vai gastar o seu dinheiro. Ela diz: eu vou fazer isso porque eu vou pagar com o meu dinheiro. Você então, respeitosamente, mas com toda firmeza, você vai falar para ela: me desculpe, mas você não vai gastar um centavo aqui em casa sem que a gente sente e converse sobre isso. Ah, mas porque é o meu dinheiro? Você não vai gastar um centavo aqui em casa sem que a gente sente e converse sobre isso.
É igual o relacionamento de pais e filhos, às vezes.
Exato.
Né? Porque se a mãe não faz, não coloca assim, não coloca o pé firme,
uhum,
a criança vai longe.
E não adianta ficar brigando e se justificando. Não adianta você chegar para ela e ficar falando assim: por que que você faz isso? Por que que você sempre faz isso? Não adianta ficar perguntando por quê. Você tem que dizer o quê que você quer que aconteça. O que vai acontecer. É isso que você tem que dizer. Não é ficar o porquê que ela faz isso, mas o que vai acontecer. Então, essa firmeza respeitosa está faltando em você, porque do momento que ela começou a trabalhar e ganhar o dinheiro dela e ter a independência e fazer as coisas, houve um momento em que você deixou a primeira, a segunda, a terceira, agora ela acostumou. E eu tenho certeza que no fundo, ela não vai falar isso, mas no fundo, ela quer essa firmeza respeitosa da sua parte. Porque ela acostumou a isso e agora ela está pensando assim: ele, não importa se eu faço A ou B, para ele tá bom, né? Uhum. Não importa. E ela quer essa firmeza, ela quer sentir esse limite. Mesmo que inicialmente ela brigue, ela tente falar que não, que vai ser do jeito que eu tô falando, mas ela quer isso. Tenha certeza do que eu estou te falando. Ela quer essa firmeza da sua parte. Então, seja firme, mas de forma respeitosa em situações que você simplesmente acha inaceitável. Ela quer viajar sozinha? Você fala: me desculpa, mas se você não for comigo, você não vai a lugar nenhum. Você tem que ter essa firmeza junto dela, porque é inaceitável. Tem certas coisas no casamento que você não pode negociar, você não pode abrir mão, porque se você abre mão, a coisa perde o controle e vai pra frente. Aí você fala assim: mas e agora que já tá assim há mais de quase 20 anos vivendo assim? Muito bem. Você então chega para ela e fala assim: olha, meu amor, num bom momento, você fala assim: eu quero um novo padrão para o nosso casamento. Até aqui tem sido assim e tal, eu errei muito, você errou muito, mas a partir de agora eu quero algo melhor para nós. E esse algo melhor significa que a partir de agora eu não vou aceitar mais A, B, C e D. E eu tenho certeza que você também tem as suas condições para mim, que eu estou feliz de ouvir. Se você quiser falar, por favor, diga e nós vamos falar, e eu estou disposto a fazer a minha parte. Mas a partir de agora, daqui para frente, vamos esquecer o passado, daqui para frente, eu quero algo melhor para nós. Então tenha essa firmeza. E a última coisa que eu digo para você é o seguinte: você pode fazer tudo isso que nós estamos falando e ainda assim não funcionar. Por quê? Porque você escreveu no e-mail mais longo que nós não pudemos ler que há uma batalha espiritual aí. E você sabe do que eu estou falando. Da parte dela, né? A fé que ela professa. E você, infelizmente, não tem desenvolvido a sua. Ela está servindo um outro lado de fé e você não tem nenhuma proteção, nenhuma arma espiritual que você tenha usado para combater esse outro lado. Então, se você insistir em lutar apenas com as armas humanas, vai ficar difícil, eu digo a você, porque ela não está lutando com armas humanas somente. Você precisa lutar com armas espirituais, com armas da fé. E eu não estou falando de você se tornar um religioso, mas você usar a fé. Eu sugeriria que você, aí onde você está, na sua cidade, você passasse às quintas-feiras a assistir às palestras da Terapia do Amor. Vá buscar por você inicialmente e batalhar do lado espiritual essa batalha que você tem tentado com as suas forças e não tem conseguido. Então está aí. Tudo que eu podia falar para você, eu falei. Se você aplicar, eu tenho certeza, principalmente esse último conselho, eu tenho certeza que você vai conseguir a solução. Tá bom? Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiano Cardoso. Voltamos em seguida para responder mais perguntas.
Em recente pesquisa, homens e mulheres, em esmagadora maioria, afirmaram achar que os homens atuais estão mais fracos do que os de antigamente. Como pode um homem que não se acha forte o suficiente ter sucesso? Como pode uma mulher que vê o homem como um fraco respeitá-lo? Chegando na hora certa, o DVD Homens Mais Fortes traz até você três palestras realizadas por Renato e Cristiane Cardoso, que irá lhe ajudar a ser mais forte, melhor marido, pai e simplesmente ter mais sucesso em todas as áreas de sua vida. O que a maioria dos homens não sabe é que o maior sinal de força que podemos demonstrar é reconhecer nossas fraquezas. DVD Homens Mais Fortes. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br, arcacenter.com.br ou ligue para 0 operadora 21 3296-9393. 0 operadora 21 2396-9393. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos agora responder a pergunta de mais uma aluna. Ela não quer se identificar, mas diz: tenho 21 anos e um casamento de 4 anos e meio. Casei muito nova. E meu marido hoje tem 39 anos. Na época que nos conhecemos, eu namorava um amigo dele, mas fiquei sabendo pelo meu marido que esse meu ex estava me traindo. Terminei a relação sem ter tido certeza da traição. E com pouco tempo de terminar o namoro, meu marido me pediu em casamento. Fomos morar juntos e quando cheguei em casa, na casa que ele tinha alugado para nós, me deparei com uma caixa gigante cheia de filmes pornôs. Conversei e até ameacei de ir embora. Ele jogou a caixa no lixo, falou que iria mudar, mas eu sempre o pegava comprando filmes escondidos. Eu deixei outros relacionamentos por causa de traições e agora estou sendo traída virtualmente. São quase 5 anos que vivo dessa maneira. Temos um filho, mas penso constantemente em me separar. Vivo para controlar a vida dele. Já não saio nem de casa. Se não a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai olhar o computador. Somos líderes de jovens na minha igreja e me sinto mal por isso. Ele reclama que eu não o respeito mais, mas como vou respeitá-lo? Eu já não o admiro nem confio mais nele, tenho vergonha dele. Até o vizinho já sabe dessa situação, já que ele compra vídeos pornôs do vizinho. Me sinto um lixo e sempre me pego pensando no meu ex. Da última vez que o peguei com isso, ele chorou e me pediu ajuda. Eu nunca tinha visto ele assim, fiquei super comovida. Preciso de ajuda.
Aos 16 anos, ela casou com um homem que já tinha uma vida, já era um homem, né? E ela, super inocente, até mesmo em terminar com o ex dela e já pular de um relacionamento para o outro, né? Assim, do nada, sem conhecer essa pessoa direito. Então, foram muitos erros, né, no passado. E agora, o que acontece? Você está num relacionamento que você vai ter que começar a corrigir os erros que você tem feito até aqui. Você não pode esperar que ele, da noite para o dia, venha mudar como pessoa. Porque você casou com ele assim. Então, o que acontece? O erro foi em casar com ele assim. Ou seja, aceitá-lo assim. Continuar nesse casamento assim. Esse foi o erro. Você não só casou com ele, você teve um filho com ele, mesmo vendo os problemas. Então, foram vários erros que ela fez, que ela cometeu, e esperando que ele mudasse. E a pessoa não vai mudar por causa de um filho ou porque você foi morar com ele, ou porque você pediu, ou porque ele chorou. Ela não muda assim. Então, como que você vai refazer agora? Como você vai corrigir esses erros? Até aqui você tem aceitado. Mesmo você falando, não, eu não aceito, eu brigo com ele. Sim, mas você está aceitando, porque você está nesse relacionamento, você teve um filho com ele. Quer dizer, você está mantendo uma coisa ali.
E note que ela já está treinando a fazer o que muitos homens aprendem a fazer com suas mulheres. Ela briga com ele, ele vai, chora, pede perdão, diz que vai mudar, pede uma chance e ela se comove e deixa tudo como está. Acredita nas palavras, aceita somente palavras e a coisa com certeza deve mudar por um dia ou dois, ou um tempo curto, e depois tende a voltar. Por quê? Porque não houve consequências do erro que ele cometeu.
Eu recomendo você, amiga, a fazer o seguinte. Eu sei que tem homens, Renato, que realmente gostariam de mudar esse comportamento. Não gostam de ser viciados em pornografia. Tem homem que gosta, que quer mais, que não está nem aí. Mas tem homem que realmente não quer aquela vida, não quer ser dependente daquilo. Mas eles não têm forças, né? Então, se esse é o caso do seu marido, o que você pode fazer é ajudá-lo espiritualmente, porque aí vem um lado espiritual, né? Porque como é que você vai ajudar uma pessoa que não tem forças de mudar? Não adianta ficar dando palavras, olha, faz isso, faz aquilo. Uhum. Não é mesmo?
Eu digo para você o seguinte, você diz que vocês são líderes de jovens na sua igreja. Então, eu vejo que uma das maneiras do homem tomar vergonha na cara é ele ser exposto. Você vai chegar para ele e vai falar assim, o seguinte, se você não buscar ajuda, você não tomar atitudes concretas com respeito a isso e deixar de praticar esse vício, então eu vou ao nosso pastor e vou reportar a situação porque eu quero deixar de ser hipócrita. Você nem eu temos condições de ficar na posição que estamos. Se você então não mudar, eu não terei outra alternativa a não ser fazer isso. Então isso poderá despertá-lo. E se não despertá-lo, você vai e exponha. Porque aí ele terá que responder a um líder espiritual, ao seu pastor, e a coisa então vai tomar um outro volume, uma outra posição. E ele vai ter que tomar atitude a respeito disso. Então, pense nisso, mulheres. O homem, ele reage a consequências. Se você simplesmente aceitar palavras, não vai acontecer, infelizmente, provavelmente não vai acontecer nada, tá bom? E falando em homens, nós vamos ter a palestra, a segunda palestra dos Homens Perfeitos, hoje, na Terapia do Amor, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Quero convidar você, homem, que quer ser melhor. Você quer deixar o vício da pornografia. Você quer deixar de ferir a sua esposa, de ferir a si mesmo, de ser essa pessoa que, honestamente, você, se for honesto, você não pode nem se chamar de homem, porque você não chegou ao nível, à altura, pelos comportamentos e fracassos e falhas que você apresenta no seu caráter. Mas há esperança para você. Você quer ser um homem perfeito? Você quer que a sua esposa fale para as amigas, olha, meu marido é um homem perfeito. Você quer que os seus filhos falem assim, meu pai é um pai perfeito. Nós vamos falar para você como, hoje, na segunda palestra do Homem Perfeito, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Mas teremos transmissão por vídeo para todo o Brasil. Se você quer participar e quer saber a localidade mais próxima, visite o site www.terapiadoamor.tv. É hoje, não perca essa oportunidade. Até a próxima, voltamos amanhã neste horário.
Tchau, tchau.
Até lá.